Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: o que a Trindade não tem a ver com um programa social, segundo Stephen Holmes. Falar de Trindade é falar de nomes. Para começar, trata-se de confessar o santo nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fica confusa com o tanto de palavra complicada que a gente usa. Como Lonergan brincou, a Trindade é uma questão de 5 propriedades, 4 relações, 3 pessoas, 2 procissões, 1 substância e 0 entendimento. E talvez as coisas fiquem ainda mais complicadas quando usamos a Trindade como um modelo para a sociedade ou relacionamentos, como já vimos acontecer em Leonardo Boff, Jones e Ziolas, ou para casamento e igreja, como veremos em Wayne Grudem e Miroslav Volf em próximos episódios dessa série. Mas hoje, vamos ouvir um teólogo que argumenta que esse pessoal não está entendendo muito bem a doutrina clássica da Trindade quando faz isso. Sim, de acordo com um teólogo batista e professor da Universidade de St. Andrews, Stephen Holmes, o que tem sido celebrado como um reavivamento na doutrina da Trindade em teólogos do século XX, como foi feito em velhos conhecidos nossos, Ziolas e Boff, na verdade foi uma sabotagem na doutrina clássica. Esse modelo até ficou conhecido, em termos mais analíticos, como o modelo social da Trindade. A ideia é que esse modelo teria predominado na Igreja Oriental desde os pais capadócios. Segundo esse modelo, a Trindade poderia ser melhor comparada com uma sociedade humana, em que 3 centros de consciência mantêm relacionamentos mútuos e agem conjuntamente em funções diferentes. O que as unifica entre si seria essa teia relacional, conhecida como pericorese, ao mesmo tempo em que seria isso que permitiria que as pessoas desenvolvessem um relacionamento com a criação na história da salvação. Nas versões mais extremas desse modelo, como podemos encontrar em teólogos como Boff e Moltmann, o maior abismo possível estaria na própria relação entre pai e filho. E como este já foi vencido no amor cruciforme da Trindade, no final das contas toda a criação seria incluída nessa relação e, portanto, divinizada. O problema para Holmes é que essa Trindade não seria reconhecida por ninguém no Oriente, no Ocidente ou nem mesmo antes do século XIX, senão em hereges aqui e acolá. Para ele, afora alguns detalhes técnicos, a doutrina da Trindade permanecera inalterada desde o consenso patrístico estabelecido no século IV, seja na Igreja Ocidental, na Oriental, antes ou depois da Reforma Protestante. Contudo, essa doutrina clássica teria sido obscurecida quando sua moldura metafísica clássica foi rejeitada por filósofos pós-kantianos como Hegel e românticos como Samuel Coleridge. Desde então, essa rejeição foi consolidada por teólogos que tentam fazer concessões a essa consciência moderna, como os conhecidos liberais, Schleiermacher e Isaac Dorner. Mesmo quando esse legado foi atacado por teólogos do século XX no suposto reavivamento trinitário, os mesmos pressupostos persistiram e a doutrina clássica da Trindade ainda permaneceu ignorada. Tá, e qual seria essa doutrina clássica? Ele a resume assim. 1. A natureza divina é simples, incomposta e inefável. 2. A linguagem para se referir à natureza divina é sempre imprecisa, mas ainda pode ter referente depois de muito cuidado e oração. 3. Há 3 hipóstases divinas que instanciam a natureza divina, Pai, Filho e Espírito. 4. As 3 hipóstases divinas existem real, eterna e necessariamente, e nada de divino existe fora ou além de sua existência. 5. As 3 hipóstases divinas são distinguidas por suas relações eternas de origem, geração e procissão, e por nada mais. 6. Tudo que se fala de Deus, com a única exceção da linguagem usada para se referir às relações de origem, se dirige à vida única que os 3 compartilham, e assim é dito de forma indivisível sobre os 3. 7. Os relacionamentos de origem expressam e estabelecem as distinções relacionais entre as 3 hipóstases existentes. Não se permitem outras distinções. E por que isso impediria de adotar a Trindade como programa social? Elaborando em cima de Holmes, há 6 pontos de discordância, E são seis justamente por ser menos perfeito que a doutrina clássica da Trindade. Bem, primeiro, esses modelos assumem que a natureza divina se une por seu amor mútuo ou sua ação histórica, da mesma forma que humanos poderiam se unir. Mas os pais confessam que a Trindade é uma só primariamente por ter a mesma essência divina, simples, incomposta e inefável. Isso não é helenização do cristianismo, mas parte da doutrina cristã singular da Trindade. Segundo, nossa linguagem é considerada precisa o suficiente para construir um sistema de relacionamento da Trindade que poderia ser replicado historicamente a nível humano. Mas a doutrina clássica afirma que a Trindade é um mistério inefável e singular, é impossível reproduzir Deus. Terceiro, pensamos que as pessoas da Trindade são como personalidades humanas, conscientes e racionais se relacionando entre si. Contudo, como foi transmitido em diversos concílios, só pode haver uma mesma vontade dentre as pessoas da Trindade. E a única diferença entre elas está em suas relações mútuas, e não em personalidades diferentes interagindo socialmente. Quarto, o Filho e o Espírito não são necessários para que Deus possa estar ao nosso lado ou dentro de nós, como se fossem mediações de um Pai distante, ou para estabelecer uma sociedade perfeita em réplica de seu modelo celestial. Pelo contrário, como se ressalta em João 15, toda a Trindade vem habitar nos seus. Ficar colocando intermediários e emanações entre Deus e a criação para replicar uma suposta hierarquia eterna é coisa de gnóstico e não de cristão. 5. A história da salvação não dá funções díspares para Pai, Filho e Espírito, que poderíamos imitar em nossa sociedade, mas mostra uma unidade de operações. Como Mark Husbands aponta, pais da igreja como Gregório de Nissa assumiam que Pai, Filho e Espírito atuavam conjuntamente na história, não em papéis separáveis, mas de forma indivisível e conjunta. Ainda que haja uma ordem de, nas palavras de Gregório, ter origem no Pai, proceder por meio do Filho e se completar pelo Espírito, há uma só operação e atividade. Papéis históricos na criação e na redenção não são suficientes para distinguir Pai, Filho e Espírito, nem correspondem a papéis sociais. Sexto, há confusão entre Criador e criatura, porque acabamos restringindo tanto o Criador quanto a criatura. Já vimos como esse modelo compromete a infinitude e singularidade de Deus, mas veja como ele também tira a liberdade da criatura. Ela sempre tem que fazer tudo com o número 3. Não devemos usar a Trindade para imaginar padrões ternários que encontraríamos em todo lugar e serviria para planejamento social. Pelo contrário, devemos atender à narrativa singular das ações únicas do Pai, Filho e Espírito nas Escrituras, que, na criação e redenção, estabelecem uma criação que pode ter sua vida própria, ainda que dependente deles. Nas palavras de Holmes, que são muito apropriadas para acabarmos um episódio aparentemente crítico demais, se Deus é como ele é descrito nas narrativas bíblicas, se Pai, Filho e Espírito se relacionam de fato assim, então há espaço para o mundo ter sua relativa independência, para ser ele mesmo em louvor ao seu Criador.